Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril, meio-dia, está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. E eu sou a Patrícia Corseto. Segundo os dados do Mapa Nacional de Violência de Gênero, projeto que é uma parceria entre o Senado Federal, Instituto Avon em Gênero e Número, plataforma criada para disponibilizar dados atualizados e abertos sobre a violência de gênero, mais de 202 mil mulheres sofreram algum tipo de violência em 2022. Mais de 529 mil mulheres recorreram às medidas protetivas de urgência em 2023. 3.423 é o número de mortes violentas de mulheres. 1.127 feminicídios foram registrados nas delegacias do país até outubro de 2023. E 61% das mulheres que sofreram violência em 2023 não procuraram uma delegacia. Para conversar sobre este tema tão delicado, urgente e necessário, o Entre Elas recebe hoje Margarete Pedroso, procuradora do Estado de São Paulo e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos na OAB São Paulo. Bem-vinda, Margarete. É um prazer te receber aqui no Entre Elas.
Prazer todo meu, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todas, todos e todes que nos ouvem. E vamos lá bater esse papo tão difícil, né? Dolorido com esse cenário todo que você aponta aí pra gente, que infelizmente é a realidade do nosso país e das nossas mulheres.
É, infelizmente são dados assustadores, né?
Exato.
Fora os não notificados, né? Então, esses números todos, infelizmente, eles são ainda maiores, né?
É, isso é uma realidade, né? Na verdade, isso, as pesquisas, a gente sabe que não demonstram totalmente a realidade. Em matéria de violência contra a mulher, nós temos muita subnotificação, em decorrência, inclusive, das mulheres terem medo de denunciar, das instituições não estarem suficientemente ainda preparadas para receberem essa denúncia sem uma revitimização, sem uma nova culpabilização da vítima. E quando eu falo de instituições, eu falo desde o sistema de saúde, até a polícia, o poder judiciário e a própria sociedade, que muitas vezes julga essa mulher que é vítima na realidade, uhum. né? E isso faz com que as mulheres não denunciem, se culpabilizem e adiem, às vezes, a denúncia. E esse adiamento pode custar a vida de uma mulher, como a gente sabe, que reflete nesse número assustador de feminicídio no país.
E, Margarete, a quais tipos de violência as mulheres são submetidas? E quais os impactos causados nessas mulheres que sofrem violência doméstica, seja por seus parceiros, seja por familiares?
Bem, a Lei Maria da Penha, ela qualifica, né, alguns tipos de violência. A gente sempre diz que quando nós olhamos para os números, né, para os dados do feminicídio, a gente está olhando para uma ponta do iceberg. A gente está olhando ali para o final de um ciclo de violência, né? Então, pela Lei Maria da Penha, a violência ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial ou ela pode ser violência física. Quando nós pensamos aí, né, em violência contra a mulher, a gente sempre imagina aquela violência que deixa marca, que deixa aquela marca visível, né, que é a violência do tapa, do soco, do tiro, da facada. Mas, na verdade, a gente tem uma gama de violências que podem ser até mais doloridas ou piores do que aquelas que deixam marcas, porque são aquelas que deixam as marcas invisíveis da violência, principalmente a violência moral e a violência psicológica. Aí nós temos também a violência sexual, que a gente não pode esquecer, né? Então, são cinco tipos de violência: a psicológica, a moral, a física, a patrimonial e a sexual. Esses tipos de violência, eles podem ser, acontecerem, né, em conjunto. Então, todas de uma vez, elas podem acontecer de modo escalonado, quer dizer, começa com uma violência psicológica, moral, junto aí uma violência patrimonial e, por fim, chegamos à violência física, e que pode culminar na morte da mulher. Mas, às vezes, não. às vezes elas acontecem isoladamente e essas que não deixam marcas, muitas vezes são mais difíceis de serem percebidas, diagnosticadas, seja pela pessoa próxima, quanto pela própria mulher, né? Às vezes ela fala, mas será que isso é violência, né? Embora cause tantos traumas e tantas marcas, né? Que não sejam só da violência física. Então, esses são os tipos de violência mais comuns e que estão na lei, né? Então, vamos lembrar aqui de novo, a psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial e a física.
E, Margarete, por que muitas vezes as mulheres não denunciam?
Bom, é o que a gente começou a falar, né? Muitas vezes as mulheres não denunciam porque, às vezes, não sabem nem que estão dentro de um ciclo de violência, né? Eu acho que quando a gente fala disso, todas nós, mulheres, podemos pensar aqui em alguma situação na vida em que nós passamos e que nós não sabíamos sequer nominar essa violência, né? Eu vou dar um exemplo aqui corriqueiro, que a maior parte, eu falo a maior parte porque a estatística diz isso, das mulheres já passaram, que é a violência na rua ou no transporte público, né? E muito novas, né? A violência, a perturbação, né, sexual, ela acontece muito cedo na vida das mulheres, né? A violência sexual acontece muito cedo na vida das mulheres brasileiras. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mulheres sofrem violência antes dos 10 anos de idade, né? E 90% das mulheres já passaram por algum tipo de assédio na vida. E se a gente, então, perguntasse aqui, né, para todas que estão nos ouvindo, se lembra de uma situação de assédio, fatalmente vai lembrar. Sim. Mas, às vezes, naquele momento em que estava sofrendo a violência, essa mulher não sabia nominar essa violência como violência. E isso a gente pode transportar para uma violência na escola, uma violência em casa, uma violência no trabalho, né? São tipos de violência que as mulheres sofrem e que, às vezes, elas sequer sabem dizer que é violência. E mesmo quando sabe, né, nominar isso como violência, a mulher, muitas vezes, porque a cultura acaba naturalizando alguns tipos de violência, tem vergonha, tem medo de denunciar. Medo porque pode ser que perca o emprego, pode ser que sofra uma outra represária, tenha medo porque pode ser desacreditada pela autoridade policial ou judicial que vai ouvi-la, ou o médico que vai ouvi-la. Então, muitas vezes, essas mulheres elas deixam de denunciar por conta disso tudo. E, no caso da violência doméstica, às vezes ela tem medo de morrer mesmo se denunciar, ou por uma necessidade financeira, né? Ou porque ela gosta daquela pessoa, ela está dentro de um ciclo de violência que ela não consegue se desvencilhar. Daí a grande importância de uma rede de apoio que acolha essa mulher. Então, quando eu falo, né, da rede de apoio, aí a gente pode pensar da mulher em vários setores, né? Então, uma rede de apoio dentro da empresa que saiba dizer o que é um assédio sexual, uma rede de apoio dentro das instituições públicas, como ouvidorias, por exemplo, e uma rede de apoio familiar, de amigos, para acolher a mulher vítima nos mais diversos locais, principalmente dentro da sua própria casa. Lembrando que também, por dados estatísticos, a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher estar, né? Não é à toa que na pandemia o número de violência doméstica cresceu tanto, né? Em mais de 50%. Porque o violentador de mulheres, diferente do que se imagina, na sua grande maioria, e grande maioria a gente fala em mais de 70%, não é aquele desconhecido que está no beco escuro esperando a mulher passar. Ele é um conhecido. Quando a gente fala do conhecido, é quem? É o marido, é o namorado, é o vizinho, é o pai, o padrasto, o irmão, o colega de trabalho, o patrão, o professor. Então, esse é o violentador, aquele que provoca a violência contra a mulher. Então, em mais de 70% dos casos, o autor da violência é uma pessoa conhecida. e ela está no ciclo de amizades da mulher. E aí é tão importante uma rede de apoio, justamente para que a mulher possa conseguir se desvencilhar dessa pessoa, já que ela está no ciclo dela, e tenha o apoio aí de amigos, parentes ou uma estrutura dentro de uma empresa, da escola, que possa acolhê-la, né? Mas eu acho que são essas as principais causas que a gente tenha uma subnotificação tão grande.
No ano passado, foi sancionada pelo presidente da República a lei que institui as medidas protetivas autônomas às mulheres vítimas de violência, Lei 14.550. O que garante essa lei?
A Lei 14.550, né? Ela, na verdade, ela altera a Lei Maria da Penha em alguns dispositivos, né? Lembrando que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que cria crime. A Lei Maria da Penha é uma lei que dispõe sobre violência contra a mulher dentro das relações afetivas ou familiares. É considerada, no mundo, uma das leis mais avançadas em termos de proteção à mulher. Ocorre que a Lei Maria da Penha, para garantir, né, ela prevê as medidas protetivas, ou seja, medidas que possam garantir para essa mulher uma vida sem violência, que pode ser desde o afastamento do lar do agressor ou um distanciamento do agressor mínimo dessa mulher, né? Ou que não possa postar foto em rede social, ou a devolução de algum bem patrimonial que ele tenha se apossado. Quer dizer, as medidas protetivas são as mais diversas, tá? Só que ela garantia, a Lei Maria da Penha previa que a medida protetiva ela só poderia ser dada pelo juiz e depois pela autoridade policial se a mulher denunciasse, lavrasse um boletim de ocorrência e que ali tivesse presente um crime contra a mulher. Essa alteração do ano passado permite que a mulher possa ter a sua medida protetiva independentemente de denúncia ou de configuração de crime. O que é um grande avanço, porque a mulher, às vezes, e por tudo que a gente falou até agora, ela tem medo ou ela não quer denunciar aquela pessoa que ela gosta, né? Lembrando que pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o pai dos filhos dela, né? E ela não queira denunciar, ou ela não queira se expor uma relação afetiva que não é conhecida da sociedade, por exemplo. E em razão disso, ela estava exposta à violência, porque por não querer denunciar, ela também não tinha proteção do Estado para garantir a sua integridade física, para garantir o distanciamento desse agressor de perto dela. Com essa alteração, isso muda o cenário. A mulher ela pode querer a medida protetiva, querer o afastamento deste agressor de perto dela, né, para que possa cessar a violência, mas não querer denunciar a agressão ou a violência psicológica ou qualquer outro tipo de violência, como a gente disse. Algumas violências não são crimes, então nem podem ser suscetíveis de denúncia, como, por exemplo, a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela não é um crime, necessariamente. Pode ser, pode se configurar num furto, né? Ou não, ela pode ser tão sutil que não seja tipificada como crime, né? Aqui dando um pequeno exemplo, né? Como, por exemplo, reter um bem de pequeno valor ou um bem afetivo, né? E essa violência, ela acaba não configurando crime e o que inviabilizaria uma medida protetiva. Mas se a gente for pensar que as violências elas são escalonadas e podem culminar no futuro num feminicídio, a medida protetiva ela é muito importante. Então, isso é um grande avanço da nossa legislação de permitir que as mulheres, sim, possam pedir. Lembrando que as medidas protetivas elas podem ser impedidas diretamente à autoridade policial, não precisa entrar com uma ação judicial, contratar um advogado, ter um custo. Ela pode ser pedida diretamente perante uma delegacia de polícia ou nas delegacias que estão internalizadas dentro das casas das mulheres brasileiras, né? Que ali tem toda uma gama de estrutura e que pode garantir para essa mulher que a medida protetiva seja concedida.
Uhum.